Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Entre os dias 22 e 24 de fevereiro, a Unicamp sediou o primeiro encontro internacional da sessão de psicanálise em psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria, ou WPA na sigla em inglês. O evento acontece no Centro de Convenções do Campus de Barão Geraldo e vai reunir especialistas, pesquisadores e lideranças do Brasil e outros países com o objetivo de atualizar os diálogos entre psicanálise e psiquiatria diante das mudanças trazidas pelos avanços científicos e tecnológicos, em especial em áreas como a neurociência, a genética psiquiátrica e as ciências cognitivas. Ao longo dos 3 dias de programação, a ideia é discutir como essas duas disciplinas fundamentais para o campo da saúde mental, psicanálise e psiquiatria, podem se unir para ajudar a enfrentar as transformações da subjetividade nas sociedades contemporâneas, isto é, o mal-estar, os sofrimentos e as patologias mentais características do nosso tempo. Aqui comigo no estúdio da Rádio Unicamp está o coordenador deste evento, Mário Eduardo Costa Pereira, que é docente da FCM, a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e também secretário da Seção de Psicanálise em Psiquiatria da WPA. Olá, professor, muito bem-vindo, muito obrigada pela entrevista.
Olá, Juliana, boa tarde, é um grande prazer estar aqui com você e obrigado pelo convite.
Professor, eu queria que você começasse falando sobre a importância de colocar em discussão as relações entre psicanálise e psiquiatria diante dos tantos avanços científicos e tecnológicos que a gente observa nas últimas décadas. Qual tem sido o impacto da conjuntura contemporânea nas práticas clínicas e no enfrentamento dos desafios que envolvem esse tema que ganha cada vez mais visibilidade e relevância, que é a saúde mental?
Bom, psicanálise e psiquiatria, elas compartilham um mesmo campo de interesse. Elas se interessam pelo funcionamento da mente humana, pelas situações de patologia, de sofrimento mental, de impasse mental. Então, é bem natural que elas tenham um campo de diálogo comum e é mesmo necessário. Durante um certo tempo na história dessas duas disciplinas, elas estiveram muito próximas. Mas a partir em torno da década de 60, da década de 70, cada vez mais elas foram se separando, a psiquiatria tomando um assentamento cada vez mais neurocientífico, mais biológico, genético, epidemiológico, e a psicanálise no seu campo clínico, da linguagem e das suas questões propriamente, da sua abordagem da mente humana. E essa separação foi se acentuando, mas, no momento atual, ela se mostra um problema para todo mundo. A psicanálise, ela necessita aprofundar a sua discussão com essas disciplinas de base, com as neurociências, com a genética psiquiátrica, com as grandes questões que desafiam a clínica contemporânea. E a psiquiatria também. A psiquiatria se enfrenta com dificuldades do tipo que modelos a gente pode pensar para a própria prática clínica em psiquiatria, porque com a chegada da inteligência artificial, com a chegada das tecnologias da ciência da computação no campo clínico, da medicina em geral e da psiquiatria, nós nos perguntamos, bom, e qual é a dimensão propriamente humana da psiquiatria? Um dia todo o campo médico, o campo psiquiátrico não vai ser substituído por um avatar, por uma inteligência artificial, uma prática clínica baseada no app? E um outro problema grande para as duas áreas é que alguma coisa não está bem. A gente basta olhar ao redor de nós. O grau de mal-estar, de sofrimento, de aumento de taxas das principais perturbações mentais, depressão, suicídio, toda essa questão agora relativa, né, ao surgimento de novas dependências químicas e outras formas de dependência, tem um grande desafio para todos nós, que são as mudanças climáticas, e se elas se apresentarem do jeito que elas parecem que estão tomando, de fato, um corpo bem concreto hoje, o que nós vamos fazer com essas populações que vão ser obrigadas a se deslocar, não é? Com essas mudanças no ritmo da vida dessas pessoas? Então, isso é um grande debate que já está na psiquiatria mundial. Nós temos todas as questões relativas às questões de raça, de gênero, que formas clínicas específicas são necessárias para poder se acolher as formas de sofrimento próprias a esses grupos. E, enfim, é um campo muito grande, de grandes desafios. Nós olhando em volta, vemos que alguma coisa nas nossas práticas de saúde mental não estão funcionando, e talvez não seja nem a saúde mental que seja o problema, né? Tem algo na nossa sociedade que se expressa por um mal-estar muito grande. Se a gente pega, por exemplo, transtornos do sono, a gente tem uma média, uma prevalência anual de em torno de 30%, as estatísticas mundiais. Então quer dizer que de cada 3 pessoas, uma hoje de noite vai ter um problema de sono. Então a gente se interroga, não apenas do paciente que chega para nós no consultório, mas que tipo de sociedade é essa? Que pelo menos um terço das suas pessoas não consegue sequer dormir bem à noite. O que isso mostra do bem-estar? O que isso mostra, ou ao contrário, né, do tipo de exigência, do tipo de pressão que as pessoas vivem cotidianamente que aparece com perturbação do sono à noite? Então, são grandes horizontes, grandes desafios, e que a gente pretende relançar, então, nesse primeiro encontro internacional de psicanálise na psiquiatria, como uma forma, um momento histórico de relançar esse encontro dessas duas grandes disciplinas, para que elas possam novamente abrir as bases de uma discussão em cima de problemas muito concretos que fazem desafio para ambas.
Professor, e ao longo da programação serão 5 conferências, 2 mesas redondas em formato de plenária, pelo que eu entendi, além de 15 simpósios temáticos. Conta um pouco mais sobre a metodologia escolhida para a realização desse encontro. A própria metodologia foi inspirada na psicanálise, certo?
Certo. Em geral, nesses colóquios, né, o próprio nome diz, né, assim, a ênfase está em falar, né? Evidente que a gente precisa falar, mas fundamentalmente vai ser um espaço de encontro, vai ser um international meeting, vai ser um encontro, e de que se possa ouvir e discutir. Então ele foi pensado em dar a palavra para as pessoas que estão mais diretamente ligadas a certos desafios específicos, né, a questão da chegada da inteligência artificial, dessas drogas psicodélicas, substâncias psicodélicas que podem ser incorporadas nas práticas, inclusive psicoterapêuticas, não é? As questões ligadas à raça, a gênero, enfim, que nós vimos discutindo um pouco agora atrás, e dar a palavra aos outros, escutar posições diferentes, porque são campos que não se conversavam há muito tempo, não é? E que a gente passa, a partir dessa atitude de escuta, de acolhimento, de dar a palavra para aqueles que estão mais diretamente confrontados, né? Por exemplo, no nosso simpósio sobre as especificidades do sofrimento nas populações dos povos originários, nas populações indígenas, né? Todos os participantes são de origem indígena, né? Então, nós procuramos, na medida do possível, dar esse espaço, esse lugar de fala, para que fosse, de fato, um encontro em cima de problemas concretos, dando a palavra àqueles que estão mais diretamente concernidos por as questões em jogo, e que o mais importante é que se abra um espaço de conversa de novo.
Pelo que eu entendi, eles entram assim muito mais como sujeitos do que como pacientes, digamos assim, essas pessoas que são convidadas a falar, que não são os pesquisadores, as pessoas que, né, trabalham com isso.
Então, a tua observação é ótima, porque talvez a grande contribuição que a psicanálise possa trazer, não apenas para o campo psiquiátrico, mas para todas as práticas clínicas em geral, é que o desenvolvimento da dimensão científica das práticas clínicas, ele é importante, ele é indispensável, mas o problema de colocar o foco unicamente na questão científica, e que a questão científica faz do outro um objeto de estudo em cima do qual você aplica um conhecimento. Mas a prática clínica tem o outro lado da moeda, que o outro nunca é redutível a um objeto de estudo. E geralmente a gente entende quando somos nós o paciente, ou é o nosso filho que é o paciente. Não, o meu filho não é mais um caso de pneumonia, não é mais um caso de depressão. Não, é o meu filho que está com um problema. Não, sou eu que estou com um problema, sou eu que estou com sofrimento, sou eu que estou com uma dor. Então é necessário também desenvolver essa coisa que está no centro da história da medicina. Né? Os gregos chamavam a medicina de uma arte médica, né? Os latinos traduziam lá o termo grego como arte médica, uma arte no sentido de um saber fazer prático, mas ao mesmo tempo a grande arte, tem algo de humano, de criativo, né? E de uma abertura de poder escutar o outro. O tratamento tem essas duas faces. Tem uma face indispensável, que é a face científica, que necessita ter conhecimentos objetivos, técnicos, para colocar a serviço daquele sujeito. Mas aquele sujeito ele é sempre único. E para poder captar essa dimensão única desse paciente, dessa pessoa, é preciso dar palavra para ele. É preciso escutá-lo numa posição de sujeito e não apenas uma fonte de informações que vai alimentar a minha programação que já estava previamente organizada de informações científicas para aplicar sobre ele. Isso é muito importante, mas isso não é tudo. E uma boa prática clínica necessita o equilíbrio dessas duas posições. E essa é uma das ideias do encontro, é relembrar a todos que essas disciplinas nascem dessa experiência da necessidade de acoplar o geral da ciência com o único de cada caso, mediado por uma presença humana concreta, de duas presenças, de presenças humanas concretas, corpos concretos, e também da fala, da tradição de linguagem que une essas pessoas em jogo na prática clínica.
Muito bom. Professor, quem der uma olhada na programação do evento vai perceber não só essa grande diversidade de temas, como a gente já até comentou, mas também a atualidade desses debates que estão sendo propostos, que vão contar com a participação de importantes pesquisadores e especialistas e também lideranças nesses temas, né? Tanto do Brasil quanto de outros países do mundo. Qual a expectativa de vocês ao propor esses temas e ao escalar esse time de palestrantes e convidados?
Uma das perspectivas de trazer esse leque tão grande é que, para abrir um debate, as portas que estão mais acessíveis são aquelas dos problemas em comum que esses dois campos compartilham. Talvez a gente não compartilhe totalmente os nossos ambientes de pressupostos epistemológicos, teóricos, mas a gente partilha, em primeiro lugar, essa perturbação que causa em todos essa dificuldade que é comum a ambos os campos de poder dar a melhor resposta possível ao desafio do sofrimento mental e das expressões no campo do sofrimento singular, dessa expressão do mal-estar que está na sociedade, na cultura. Então, a partir desses problemas concretos, nós temos uma base comum para conversar. Então, a primeira grande perspectiva foi de abrir o leque das nossas grandes questões que todos temos dificuldade e vermos o que podemos colocar como trocas entre esses dois campos em cima dessas questões concretas para pensarmos. E a outra coisa é justamente, você lembrou muito bem, tem uma grande diversidade, de dar a palavra para muitos aspectos que são pouco escutados, né? Ou que têm pouca voz no conjunto dos dispositivos que nós temos no campo da saúde mental. Então, de colocar temas que não são frequentemente debatidos, mostrar os desafios, mostrar os nossos limites, por que é necessário compartilhar com os outros os nossos saberes incompletos e tentar, a partir daí, abrir novas bases. Esse é o tema geral do congresso, né, do encontro, que são os novos fundamentos para as relações entre psicanálise e psiquiatria.
E como você acha que esse diálogo entre essas duas disciplinas pode contribuir para apontar novos caminhos ou soluções para esses problemas que, de forma geral, são negligenciados não só na atenção à saúde, como na sociedade como um todo?
Um primeiro aspecto, e foi isso eu posso testemunhar desde o início, que as duas partes queriam muito participar. Né? Você viu ali, tem grandes nomes da psiquiatria, grandes nomes da psicanálise, pessoas que estão muito implicadas em questões difíceis, importantes, desafiadoras, e todas, digamos, esse encontro cria, ele responde a algo que talvez já estivesse presente no ar, que é necessário voltar a unir essas dimensões humanas e técnico-científicas no campo da clínica e no campo da clínica da saúde mental. Então, eu acho que o primeiro passo, que é muito importante, que é uma boa vontade, é uma disposição, e é também um reconhecimento que ninguém consegue responder sozinho esses grandes desafios. E esse encontro não é tanto um encontro de especialistas que sabem tudo, mas de especialistas que sabem muito pouco, e que tem, os desafios são muito maiores do que a gente pode responder apenas com uma perspectiva. Então, acho que esse seria, digamos, a grande mensagem também, o que está na base dessa proposta, não é? Que a gente possa compartilhar não apenas o que a gente sabe, mas também aquilo que nos interpela, aquilo que nos desafia, que nos coloca em posição de, enfim, de diálogo com os outros.
Bom, professor, entre os conferencistas, o evento terá na abertura a participação do futuro presidente da WPA, da Associação Mundial de Psiquiatria, o pesquisador alemão Thomas Schütze. E na quinta e última conferência, a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que imagino que nem todos saibam, mas é pós-graduada em teoria psicanalítica e psicopedagogia. O senhor pode falar um pouco mais a respeito dos temas que eles irão abordar?
Bom, em primeiro lugar, na presença dos dois, já garante, né, a importância desse encontro, né? Como as pessoas que têm uma grande visibilidade, uma grande importância pública, reconhecem a importância desse diálogo. Nós vamos ter o Dr. Thomas Schütze, o próximo presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Ele não é o presidente da seção de psicanálise em psiquiatria, ele é o presidente do conjunto da associação. Então, a própria disposição dele de participar desse evento mostra bem da importância que a psiquiatria em geral dá para esse diálogo. E nós teremos um segundo presidente, que é o professor Juan Mesich, da Universidade de Columbia, de Nova York, nos Estados Unidos, ex-presidente da WPA, o criador de um movimento muito importante no campo psiquiátrico, que é a psiquiatria centrada na pessoa, e que ele também vai participar de um simpósio específico sobre a psiquiatria centrada na pessoa. Ele vai participar de uma das mesas redondas plenárias, na primeira, que vai tratar de como os psiquiatras veem o desafio da dimensão humana da prática clínica em psiquiatria. Então, nós vamos ter dois presidentes da WPA. Isso mostra, então, como esse diálogo não é algo que passa agora apenas na periferia da psiquiatria, mas é um grande reconhecimento. A ministra Marina Silva também nos deu a honra de aceitar fazer essa conferência, né, por vários motivos, alguns você já mencionou. Ela não é uma pessoa distante da psicanálise, é uma pessoa que já há muitos anos ela trabalha muito próximo da psicanálise, mesmo nos grupos de psicanálise que eu próprio participo. Ela sempre teve uma presença muito ativa, uma pessoa que de forma nenhuma é distante do campo, conhece muito bem, mas também por algo que realmente é central, que a conferência dela tem a ver com quais são os impactos psicossociais das mudanças climáticas e da devastação das florestas tropicais. Agora, no final do ano passado, eu estive em Viena, no Congresso Mundial de Psiquiatria, e foram várias as conferências e as mesas redondas dedicadas especificamente a esse tema. Como que o campo da saúde mental em geral, da psiquiatria, precisa se preparar para esse enorme impacto que terá sobre a vida mental as transformações no campo das mudanças climáticas que estão em curso e que se transformam num desafio para todos que trabalham nessa área. E junto com isso, ela também certamente vai tratar do impacto que isso tem também nas populações locais. Nós vamos ter, como eu falei, esse simpósio do sofrimento nas populações indígenas, mas nos povos originários, mas de todos que estão diretamente implicados, não é? Quem vive na floresta, quem vive da floresta, quem preserva a floresta, os povos originários, populações que estão instaladas ali há muito tempo, que estão confrontadas à destruição do ambiente, à criminalidade, a movimentos mafiosos, muitas vezes mortíferos nas suas próprias regiões e com problemas próprios da chegada de outras culturas, da exposição a outro tipo de cultura, a um questionamento radical das suas próprias posições e tradições culturais, e como se fosse sempre, digamos, não é, precisassem estar atentos à cultura, digamos, hegemônica, não é? Mas lá nós esperamos dar um espaço para que possa ser escutado na posição de o que, que essas próprias pessoas vindo dessas próprias condições têm a contribuir para os desafios dos chamados populações e culturas hegemônicas. Então, isso é muito importante. Então, a presença da ministra, para nós, além de ser uma honra, ela é muito importante pelo debate que ela vai trazer. Nós vamos ter também uma possibilidade, foi colocada à nossa disposição um material de tecnológico, 3 dimensões e também auditivo, para se ter uma experiência de estar dentro da floresta amazônica, da experiência de viver na floresta, que vai ser muito impactante para muitos de nós brasileiros que nem nós conhecemos essa realidade. Então, isso vai dar uma visão, mesmo que bastante distante, mas bastante impactante também disso que está sendo falado.
É, professor, e quem mais você destaca entre os convidados, assim, que são pessoas bastante importantes para as discussões que vocês pretendem realizar?
É todos, né? A gente pode... Bom, enfim,
a gente já comentou aqui alguns nomes, né?
Talvez a gente possa falar alguns temas. Nós vamos ter, não é, um simpósio específico sobre as questões das populações trans, né, que está sendo coordenado pela professora Patrícia Porchat, uma grande especialista nisso. Nós vamos ter um simpósio sobre a questão das marcas da escravidão, né, as questões raciais, né, especialmente importantes na nossa cultura brasileira. Vamos ter especialistas extremamente importantes, a doutora Isildinha Cardoso, que é uma grande especialista nessa questão, nos deu a honra de participar, a professora Miriam De Beer, que é uma pessoa... pesquisadora importante, outros pesquisadores nessa área. A Isildinha vai também estar presente na mesa de encerramento, na mesa redonda plenária de encerramento, que vai ser muito importante. Vai ter Isildinha, Edinaldo, que é um psicólogo indígena, Chucuru, que trabalha com populações indígenas. Vai ter o professor Christian Dunker, conhecido de todos nós, professor titular da USP, né? Vai ter a presença como chair dessa, vai ter o Michel Botbol, que é um dos criadores da sessão de psicanálise da psiquiatria 20 anos atrás, a doutora Paula Miele, de Nova York, psicanalista em Nova York, e que vai ter inclusive uma conferência sobre a chegada da inteligência artificial no campo das problemáticas da saúde mental, e terá também a presença ilustre, importantíssima, do professor Geraldo Busato, psiquiatra, professor titular do Departamento de Psiquiatria da USP e diretor desse departamento. Então, são pessoas de altíssimo nível, de grande importância, que vão tratar sobre, bom, afinal, quais poderiam ser, então, bases para esse novo diálogo. Essa vai ser a nossa sessão de encerramento, que ela também vai ser muito importante, né? Nós vamos ter debates, um simpósio específico sobre a presença da fenomenologia hoje no campo da saúde mental, dirigido pelo Dr. Guilherme Messas, que é uma das maiores autoridades nesse tema no Brasil, da Santa Casa de São Paulo, e que a fenomenologia junto com a psicanálise são as duas grandes vertentes humanísticas dentro do campo da psiquiatria contemporânea, do campo da saúde. Então, são as duas grandes vertentes. Eles vão poder ter esse debate pela perspectiva também da fenomenologia. O professor Luiz Fernando Toffoli, meu colega do Departamento de Psiquiatria, ele está dirigindo o simpósio dedicado às substâncias psicodélicas, seu uso na clínica contemporânea, o seu uso no campo das psicoterapias, o que são as psicoterapias apoiadas em psicodélicos, o que está sendo feito de pesquisa, o que se tem nessa área hoje. Nós vamos ter um debate também muito importante, um simpósio muito importante sobre a especificidade do sofrimento das mulheres. Uma das conferencistas vai ser a professora Renata Azevedo, nossa colega do Departamento de Psiquiatria, que dirige no HC da Unicamp o serviço de vítimas de violência à mulher, com uma experiência larguíssima nesse campo. Então, nós vamos ter debates que não vão ser apenas questões abstratas, não, castelos flutuando no ar, mas de pessoas que estão em contato, de fato, com essa realidade.
Vai ter a simpósio, inclusive, sobre a questão das pessoas em situação de refúgio, não?
Então, esse é um grande desafio para a saúde mental no mundo inteiro. São cada vez maiores as populações que são deslocadas do seu lugar de origem por questões de guerra, por questões climáticas, por guerrilhas locais, e que criam um verdadeiro batalhão de pessoas em situação de necessidade dos mais diversos tipos e, sobretudo, necessidades no campo mental e psíquico. Então, esse vai ser um simpósio também muito importante, coordenado pelo nosso colega, o professor Paulo Logo Alarrondo, que ele é psiquiatra, professor titular do Departamento de Psiquiatria, mas também é doutor em antropologia e montou um grupo realmente muito forte para esse debate de especialistas nessa área. Nós vamos ter outros tópicos também que são muito fundamentais. Nós vamos ter um simpósio sobre psicanálise e psiquiatria nas políticas de saúde pública, muito importante, coordenado pela professora Rossano Onoco, do Departamento de Saúde Coletiva da FCM. Né? Vamos ter um debate sobre as contribuições da psicanálise à psiquiatria, vamos ter um simpósio que eu acho que vai atrair muitas pessoas, que vai ser muito disputado, né? É o simpósio sobre psicopatologia da infância, em especial do autismo, do transtorno do espectro autista, com grandes especialistas nessa área. A professora Érica Parlato, que é uma brasileira que trabalha na Universidade de Paris, o professor François Nassermé, da Suíça, Michel Botbol, Bernard Goulos, da França, um dos grandes especialistas franceses nessa área. Nós vamos falar de um tema que a gente desenvolve há bastante tempo no nosso laboratório de psicopatologia, sujeito e singularidade. O que, que é a psicopatologia quando ela é lida a partir da perspectiva do sujeito? Aquilo que nós estávamos falando, né? O sujeito, ela muda completamente o olhar no campo da psicopatologia, porque a tradição psicopatológica lê o sujeito, lê o paciente numa posição de objeto, não é? De qual é a doença que ele tem, qual é o sintoma que ele apresenta. O que, que acontece quando a gente lê de outro ponto de vista, né? Aquilo que para nós pode ser simplesmente um sintoma, o que, que é para ele na vida dele? Então, uma redescrição completa do campo da psicopatologia a partir da perspectiva do sujeito. E nós vamos ter também um debate importante sobre as incidências do neoliberalismo e suas na produção de psicopatologia, como essa grande organização econômico-política que ordena o mundo contemporâneo, neoliberal, como se exprime como patologias, como a gente acabou de falar, problemas do sono, problemas... O que, que isso tem a ver com o consumo de drogas, o que, que isso tem a ver com grandes desafios no campo de saúde mental. E vamos ter também um debate muito importante, muito interessante, sobre a questão do uso da arte como terapia, né? A arte como terapeuta. E com especialistas importantes, vai ter o professor Jean-Michel Vivès, da França, que dirige um laboratório de pesquisa nessa área, na Universidade de Nice, na França, e outros especialistas que vão trabalhar muito a obra da psiquiatra Nise da Silveira, que foi uma das grandes introdutoras do uso da arte como um dispositivo terapêutico. Bom, o leque é muito grande, tem muitas outras coisas para falar, o tema até que tenha passado por cima de temas importantes, mas eu acho que isso dá para dar um panorama da diversidade e também da importância dos temas que vão ser tratados nesse encontro.
Professor, você comentou um pouquinho antes que são 20 anos dessa sessão de psicanálise em psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria. Fala um pouco mais sobre a WPA, né? E sobre. Ela está organizada em várias sessões, como é que funciona?
A Associação Mundial de Psiquiatria é um órgão diretamente vinculado à Organização Mundial da Saúde. Então, dentro da Organização Mundial da Saúde, é o setor que se ocupa da psiquiatria. ela traça as grandes políticas no campo da psiquiatria e os grandes debates e as grandes intervenções no plano mundial sobre psiquiatria. Então, o fato desse evento ser um evento da WPA mostra já a importância, o peso dele, né? A WPA é organizada em cima de sessões, né? Tem, por exemplo, a sessão de saúde mental urbana, que inclusive é dirigido pelo nosso colega brasileiro, o professor Jair Mari, da Unifesp, o Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Tem a sessão de nosografia, classificação. Tem várias sessões e esse encontro é da sessão de psicanálise em psiquiatria. Há 20 anos atrás, as condições políticas, culturais, históricas não permitiriam que houvesse esse encontro que nós estamos tendo pela primeira vez aqui na Unicamp. Então, tem esse caráter histórico, não é? Que finalmente, depois de tanto tempo, no coração mesmo da WPA, com a presença de dois presidentes da WPA, vamos ter também a presença de um ex-presidente da Associação Internacional de Psicanálise, não é? O grande órgão psicanalítico internacional criado pelo próprio Freud, que é o professor Claudio Ezerrick, que é professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, são nomes realmente que estão no topo do debate e que, sob a égide da WPA, através dessa sessão de psicanálise em psiquiatria, encontra agora as condições para que esse debate possa de fato ser bancado pela essa associação e, mais do que isso, que ele comece a ter efeitos concretos, abrindo discussões que estavam, digamos, clamando para virem à tona, e agora nós temos as condições para que isso possa acontecer de fato.
Como você estava comentando das mesas plenárias, mesas redondas plenárias, elas têm esse caráter de tentar encaminhar decisões ou consensos a partir dessas discussões, de encaminhar propostas também.
Ela não tem assim um caráter deliberativo, ela tem mais um caráter de abrir um diálogo que estava obstruído. Então, nossa ambição ela é bem mais modesta, né? Ele realmente foi concebido para ser um encontro, um momento de encontro. Toda a estrutura da coisa é para que as pessoas possam se encontrar, possam conversar, possam se colocar problemas em comum, possam escutar as posições dos outros, o que que o outro pode, inclusive, ajudar não a fazer uma ponte comigo, mas desafiar as minhas próprias posições, coisas que me obrigam a ter novos projetos de pesquisa, novos projetos clínicos. Então, essa exposição à diferença, à alteridade, vai fazer muito bem para os dois campos, ainda que não se tenha o projeto de construir uma unificação das posições, nem seria desejável, mas que com essas posições diferentes, uma entrando em contato com a outra, de certa maneira desafiando a outra, inspirando a outra, isso possa produzir efeitos que são necessários para nossos temas atuais.
Professor, a gente teve nos últimos tempos aqui no Brasil uma grande discussão sobre a validação da psicanálise enquanto ciência por conta da publicação do livro Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério, de autoria de Natália Pasternak e Carlos Orsi. Como o senhor e a seção de psicanálise em psiquiatria da WPA acompanharam esse debate? O evento, de alguma maneira, é uma resposta àqueles que enxergam a psicanálise como uma pseudociência?
Então, a questão de uma espécie de acerto de contas das posições da psicanálise em relação à ciência é um debate importante, necessário. Tem pesquisadores muito sérios, inclusive vai ter um simpósio específico sobre a questão da validação empírica das práticas psicanalíticas e mesmo das psicoterapias de orientação psicanalítica, com uma das maiores autoridades mundiais, que é o professor Fabien Guerola, que é um grande especialista mundial nesse tipo de questão. Vai ter o Paulo Bier, que no Brasil é uma das grandes autoridades também na avaliação empírica ou no debate das relações da psicanálise com a ciência. Então, o fundo desse debate ele é importante, tanto que vai ter um simpósio específico para isso. Mas também é verdade que isso facilita posições que são de a revista, né? De pessoas que às vezes querendo aproveitar uma onda e sem de fato terem um domínio do campo, fazem proposições que têm muito impacto, mas pouco conteúdo. E a ideia desse simpósio é o contrário, colocar as verdadeiras questões, os verdadeiros desafios, os verdadeiros problemas com pessoas que têm competência na área e não apenas aventureiros que falam de questões que muitas vezes não têm a mais remota ideia do que se trate.
O professor, para a gente finalizar, eu queria saber, assim, quem está ouvindo a gente, ficou interessado, ainda pode se inscrever para acompanhar o evento, como será, pelo que eu entendi, haverá tradução simultânea, inglês-português, para as conferências internacionais, com convidados internacionais, e que você pudesse falar um pouquinho para a gente como estão as expectativas e a organização aí dos preparativos finais para o evento.
Bom, nós estamos. O evento começa amanhã, então nós estamos realmente nos preparativos finais. Tá um grande entusiasmo, também uma grande excitação de toda a equipe. Nós temos equipes profissionais trabalhando nisso, muitos voluntários, muitas pessoas que dedicaram seu tempo para isso. Teve um apoio muito grande, não é, da Unicamp, dos funcionários dos mais diversos níveis da Unicamp que tem dado todo o seu apoio de uma maneira muito forte, muito solidária, muito competente. Eu queria até trazer aqui publicamente o meu agradecimento. O evento vai acontecer no Centro de Convenções da Unicamp, ele está praticamente lotado, talvez tenha algumas vagas ainda disponíveis, mas nós contamos que vai estar lotado o evento, e isso mostra também o grande interesse que esse debate desperta em todo mundo. Então, nós convidamos a todos, né, os que possam estar presentes. Será, como eu falei, um momento importante, um momento histórico, né, para trazer sua contribuição, mas que depois, certamente, procure se informar do que aconteceu, e nós vamos fazer todos os esforços possíveis para dar uma publicidade aos debates que ocorreram nesse encontro.
Professor Mário, muito obrigada pela entrevista. Desejo um ótimo evento a vocês.
Muito obrigado pelo convite.
Este foi o professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Mário Eduardo Costa Pereira, coordenador do primeiro encontro internacional da Sessão de Psicanálise em Psiquiatria da WPA, a Associação Mundial de Psiquiatria. Lembrando que o evento acontece entre os dias 22 e 24 de fevereiro, no Centro de Convenções da Unicamp, que fica na Avenida Érico Veríssimo, número 500, no campus de Barão Geraldo. Mais informações e a programação completa do evento você encontra na página da Faculdade de Ciências Médicas, fcm.unicamp.br. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.